Nas terças-feiras, o nosso bom dia também ao deputado Vilmar Perin Sanquim, que já está em contato conosco para a conversa de hoje. Bem-vindo, deputado. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Taliane, a todos os ouvintes da tua rádio, a nossa Alvorada.
E essa questão da volta às aulas, deputado, está deixando muita gente preocupada, muita gente também irritada, porque volta às aulas, não volta às aulas. Ontem à noite, né, a Justiça decidiu que permanecem suspensas as aulas no Rio Grande do Sul. O governador também se manifestou, dizendo que segue buscando alternativas para que as aulas presenciais, para aqueles públicos pré-definidos, possam voltar. Qual também a repercussão disso aí no Parlamento?
Ana Lúcia, você sintetizou muito bem o sentimento que hoje está permeando na comunidade escolar gaúcha. É de muita insatisfação, irritabilidade, né? Todos estão ansiosos, irritados e não entendendo o que está acontecendo aqui no nosso estado quanto ao retorno das aulas. Porque lá em fevereiro o governo anunciava que iriam retornar as atividades escolares da educação infantil e primeiro e segunda séries do ensino fundamental. Logo em seguida, uma decisão de uma juíza de primeiro grau suspendeu esta medida divulgada pelo governo. E aí começou um embate jurídico com ações judiciais, onde o governo entrava com recurso tanto aqui no Tribunal de Justiça quanto na Suprema Corte. Por fim, a semana passada, diante de toda esta celeuma, esta incerteza, o governo tomou a iniciativa de fazer uma alteração nos protocolos e permitiu a cogestão na área da educação, fazendo com que a bandeira que era preta em todo o estado, para a educação, com a cogestão, pudesse, então, ser adotada a bandeira vermelha nos municípios e aí retornando às atividades escolares. Aquilo que a gente imaginava que era a solução de um problema que vinha lá desde fevereiro, voltou tudo a estaca zero na medida em que o judiciário novamente impediu a entrada em vigor desta medida do governo e dizendo que as aulas não podem retornar aqui no estado enquanto estiver, ao menos, com a bandeira preta instituída em todas as regiões. Eu estou daqui a pouco, Ana Lúcia, inclusive conversando com os próprios colegas e eu já quero te dizer que acho que o governo tem mesmo é que nesse momento tomar uma posição urgente, imediata em torno desse assunto e se tiver que promover a alteração da cor da bandeira, respeitando evidentemente todos os protocolos, né, preservando a saúde, claro, dos trabalhadores da área da educação, dos alunos, tem que ser tomada esta medida urgente. Não é possível que a gente continue nesta situação onde governo diz que toma uma decisão, o judiciário pega e torna sem efeito esta medida, os pais se programando para levarem os seus filhos nas escolas, as escolas já com todo um planejamento de reabertura, inclusive com o retorno das atividades do corpo docente, né, dos professores, toda uma logística que acaba ocorrendo por necessidade, né, quando se anuncia que as aulas retornam e dali a pouco, numa decisão do judiciário, torna-se tudo aquilo que foi divulgado, né, gerado uma expectativa sem efeito. Não vai acontecer absolutamente nada. Então isso não é possível que se torne a ocorrer. Não é possível que continue da forma como está. Não tem, Ana Lúcia, quem não se irrite com esta situação. Então, se a solução é alterar para a área da educação esta salvaguarda, que é a mudança da cor da bandeira, preservando, claro, as atividades dentro dos protocolos sanitários que são importantes, orientação dada pelas autoridades da saúde, que seja feito, que o governador tome esta medida e que nós tenhamos o retorno das atividades às aulas imediatamente. Eu também, além de compreender, me associo a este sentimento que tu explicitou, Ana Lúcia. É de irritação, não tem outra palavra que a gente possa definir neste momento, só que quem cabe tomar esta decisão é o executivo, é o governo, não é a Assembleia, não são os deputados, porque se dependesse até de nós aqui, talvez esse assunto teria sido resolvido até muito tempo antes, mas é uma decisão de governo. E nessa discussão, nessa celeuma toda, né, tem as decisões, os despachos, as sentenças do Poder Judiciário, que cria mais ainda problema. Então nós esperamos que no dia de hoje o governo tome uma decisão, uma medida, por mais enérgica que seja, mas que se faz necessária nesse momento para resolver de uma vez por todas este assunto. Não é possível que continue da maneira como está.
Bom, deputado, mudando agora um pouco de assunto, vamos falar também sobre a questão da demarcação das terras indígenas aqui da nossa região, no Rio Grande do Sul. Inclusive, na semana passada, você comentava com a gente, né, que teria uma reunião com o secretário de Justiça aqui do Rio Grande do Sul para discutir sobre esse assunto.
Sim, nós tivemos uma reunião, Taliane, muito importante, com o secretário Mauro, secretário de Justiça aqui do Estado, e com várias lideranças da região participando desse nosso encontro virtual, prefeitos da região, Demaral, estava o Durante, presidente da Câmara, vários vereadores, o prefeito Iura, presidente do Sindicato Rural, né, o Rogério Tímbola, outras lideranças da comunidade, além dos municípios de Gentil, Mato Castelhano, Passo Fundo, né, e outras lideranças, como eu disse, da região, proprietários de terra. Por que é que nós fizemos esse encontro com o secretário de Justiça aqui do Estado? Porque ele participou, na metade do mês, de uma audiência na Assembleia, na Comissão de Direitos Humanos, e disse que ali na região de Passo Fundo, especialmente Gentil, o governo estava ultimando alguns detalhes para assentar famílias indígenas em algumas áreas aí que são de propriedade agora, né? Ou ao menos está na posse do Estado e da União, né? E isso foi divulgado, foi falado pelo secretário e teve uma repercussão imediata na região, porque em nenhum momento a secretaria, o próprio governo, tem dialogado com a região a respeito desse assunto. Então, nós imediatamente pedimos esta audiência, junto numa ação, inclusive, com o colega, deputado Sérgio Turra, conterrâneo, estava também a deputada Kelly Moraes. Pedimos ao secretário, primeiro, que esclarecesse esse assunto, né? Segundo, que o Estado e a própria União não tenham nenhuma ação sem antes dialogar com a região, começando pelas lideranças, os nossos prefeitos, vereadores, a Associação dos Agricultores, que trata deste tema, e evidentemente que nós tenhamos preservado, né, o direito à propriedade dos nossos agricultores, porque todos que estão aí na posse, né, das suas terras e proprietários que são, adquiriram de forma legítima essas áreas. Ninguém invadiu ou recebeu de presente. Tem famílias de agricultores que há mais de 100 anos residem nas suas propriedades, né, trabalham nas áreas onde residem e produzem, né? Então tivemos essa garantia do secretário, acredito que até por um desconhecimento da realidade da nossa região, o secretário fez aquela manifestação que gerou, como eu falei, uma polêmica enorme, e nós intermediamos esta audiência que foi muito importante, e eu acredito que nenhuma ação, né, será tomada, né, ou terá início sem antes ter o diálogo, a conversa, né, ou o conhecimento das lideranças da região, como eu falei antes, começando pelos prefeitos, vereadores, os proprietários das terras, as lideranças da comunidade. Então, só para fazer esse registro, porque é muito importante, afinal de contas, esse é um tema muito sensível para a nossa região, e inclusive em épocas passadas nós tivemos muita insegurança em relação a esse tema, na medida em que a própria FUNAI, né, Ministério Público Federal, Justiça Federal, estavam ameaçando, né, os proprietários das terras com a emissão de direito, né, à posse por parte de indígenas na nossa região, o que é absolutamente inaceitável sem que haja todo um processo devidamente constituído e que se cumpra aquilo que está estabelecido na lei. E isso não tem ocorrido ao longo dos últimos anos em se tratando de demarcação de terras indígenas. Por isso, nós estamos muito atentos a esse assunto. Eu mesmo lidero aqui uma frente parlamentar que acompanha esse tema e foi esse o motivo da nossa reunião a semana passada com o secretário de Justiça aqui do Estado.
Nós estamos conversando com o deputado estadual Vilmar Zanquim, tem seu espaço de bate-papo conosco aqui no programa todas as terças-feiras, e nós estamos recebendo aqui ligação de ouvinte, deputado, perguntando a respeito de estradas, o que tem previsto para esse ano, também para o orçamento do Estado, na questão de estradas, de melhorias, quem sabe, aqui para a nossa região. O ouvinte nos fala especificamente da ERS-129, ali próximo ao município de São Domingos do Sul, que, segundo ele, está com condições precárias nesse momento. O que pode comentar conosco a respeito desse assunto estradas aqui para a nossa região também?
Ana Lúcia, essa da 129, que começa em Casca e vai até São Domingos do Sul, e ali especificamente, porque passa em frente à cooperativa Santa Clara, está numa situação realmente terrível, né? Nós mesmo, eu fiz uma audiência com o secretário dos Transportes, secretário Costela, com a participação do prefeito de Casca, secretários, vereadores do município de Casca e de São Domingos do Sul, e isso já faz mais de 15, 20 dias, onde nós demonstramos ao secretário de que a situação já era terrível, intransitável. E eu sei sim que o DAER e a Secretaria dos Transportes não fez nenhuma ação para melhorar esta situação vergonhosa que está a 129. Até porque a 129, depois ela tem uma sequência, que inclusive muda a numeração e o nome, entre Davi Canabarro e Sirico, que também estava alguns meses atrás muito ruim, foi recuperada. E entre Sirico até a BR-285 foi feito um tapa-buraco. Mas esse trecho entre Casca e São Domingos, realmente não foi feita nenhuma ação. Está muito complicada, esburacada, difícil de transitar por esse trecho. E ontem mesmo foi reforçado para a Secretaria dos Transportes. O Roncato, meu chefe de gabinete, esteve com o diretor do DAER ontem à tarde, tratando deste assunto também, e não apenas esse, mas também a roçada da estrada que dá acesso a Santo Antônio do Palma, os cuidados com aquela rodovia aí, com a sinalização. Então, a recuperação da 129, Ana Lúcia, nós estamos acompanhando, ontem reforçamos e hoje eu vou manifestar novamente ao secretário Costela que dê um jeito nesta situação, porque não pode continuar da forma como está. Então, tenho conhecimento e já fizemos ação no sentido de reivindicar, mas cabe à Secretaria dos Transportes e ao DAER a execução desse trabalho. E, inclusive, vou fazer, como eu disse, esse reforço no dia de hoje, exatamente para que o secretário tenha a verdadeira noção do quanto é grave a situação desse trecho da rodovia e que precisa de uma intervenção imediata.
Bom, está marcado para hoje também o início das votações, né, sobre a privatização da Corsan. Peço que você fale um pouco sobre isso também e sobre a sua agenda para o restante do dia, também para essa semana.
Taliana e Ana Lúcia, hoje nós temos sessão à tarde, né? E vai em primeiro turno para votação a PEC 280, que é de autoria de um grupo de deputados, e a primeira assinatura desse grupo é do deputado Sérgio Turra, onde retira da Constituição a necessidade de plebiscito quando da venda, alienação de algumas empresas, especificamente aqui Banrisul, Corsan e Procergs. O governo tem dito que Banrisul e Procergs não vai mexer, né? E tem esse compromisso e acredito que não vá tocar nesse tema porque não encontra apoio em relação a mexer com Banrisul especificamente. Quanto a Corsan, tem a nova lei do marco regulatório do saneamento, que impõe alguns prazos para você atender o de fornecimento de água potável para a população, percentuais, 100% até 2033, e esgoto 90% até esta data também. Como o governo tem dito que a Corsan não tem condições de fazer esses investimentos, estuda a possibilidade de abertura de capital. Mas aí nós temos que compreender o seguinte: para que o governo submeta à Assembleia um projeto para discutir abertura de capital, ou privatização ou venda, como queiram, ele precisa da retirada desse dispositivo da Constituição que estabelece que tem que ser feito um plebiscito antes. Eu acho que não está nada decidido em relação à venda da Corsan, porque depende de um outro projeto que o governo deve encaminhar posteriormente se passar esse projeto da mudança da Constituição. Vai sim para a votação hoje à tarde. A nossa bancada vai se reunir ao meio-dia para tirar a posição oficial em relação a esta mudança da Constituição. E feita a mudança da Constituição, nós vamos então discutir, se o governo encaminhar, o projeto de abertura de capital da Corsan. Então, essa vai ser a pauta de hoje, tenho certeza que vai dominar toda a sessão ao longo da tarde, e se passar em primeiro turno, que precisa de 33 votos, depois tem uma outra votação, daqui a um mês, que precisa de novo 33 votos, aí autoriza o governo a começar a discutir a abertura de capital da Corsan. Esse é o projeto e é a sessão de hoje.
Deputado, a gente agradece mais uma vez a disponibilidade de estar conosco aqui no programa. Muito obrigada, bom trabalho, boa semana e até terça que vem.
Muito obrigado, Ana Lúcia, pela oportunidade. Um grande abraço aí para ti e para todos os amigos de Marau, da região, que sempre estão acompanhando o programa. Até a próxima terça.